Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Falta apenas o senhor deputado António Carlos Monteiro, que aliás já cá esteve, e portanto está mesmo a chegar. E portanto vamos dar início às propostas de alteração e à respectiva votação. Não há nada, digamos, que não seja usual. As propostas serão votadas uma a uma, por ordem de entrada. Os grupos parlamentares que desejarem apresentar a sua proposta ou fazer alguma fundamentação, obviamente que o poderão fazer. Apelava, no entanto, dado que o tempo não é muito, digamos, a não ser que entendam que seja perfeitamente necessário fazê-lo, para ver se poupamos algum tempo, na medida em que às 11h30 temos a reunião da comissão. Vou esperar só mais alguns segundos que chegue o senhor deputado António Carlos Monteiro para dar formalmente início. De qualquer maneira, se entretanto houver algum grupo parlamentar que queira fazer algum comentário, aproveitamos este compasso de espera, se assim o entenderem. Se não, aguardaremos a chegada do CDS. Muito obrigada. É uma coisa suficientemente importante para... Bom, com 26 minutos de atraso, vamos dar início então à votação. Eu não vou repetir o que já disse e, portanto, começava de imediato nas propostas de alteração. A primeira proposta de alteração que temos é a proposta... Quando eu acabar. A primeira proposta que temos é a proposta de alteração ao artigo 1 do Conselho de Administração da AER. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Coordenadora, apenas porque é discussão e votação, não é apenas votação no grupo de trabalho, tanto quanto eu relembro da ordem de trabalhos. E sendo discussão, teremos também a possibilidade de usar da palavra no início, pelo menos dos vários pontos em que iremos iniciar a votação. E és esta nota, pedi a palavra para esse efeito.
Tem toda a razão, mas eu já o tinha dito, aproveitando de facto esta prolongada ausência para um cigarro, eu já tinha dito aos restantes membros do grupo que, obviamente, seria desejável que encurtarmos ao máximo as apresentações, mas é óbvio que qualquer grupo pode apresentar as suas propostas ou intervir. Isso faz parte das regras democráticas de uma reunião deste tipo. Portanto, então agora, sobre o artigo 1º... Faz favor, tem a palavra.
Senhora Coordenadora, senhoras e senhores deputados, na sequência daquilo que foi a entrega das várias propostas de alteração, pudemos constatar que há aqui algumas questões que para nós, CDS, são importantes que sejam analisadas, ponderadas e que nos levantam fundadas dúvidas. Temos aqui uma questão que tem sido objeto de discussão ao longo daquilo que foram as audições realizadas no âmbito deste grupo de trabalho e que se centra naquilo que será o efeito da integração dos precários e temos aqui mais do que uma proposta em diferentes sentidos. Nós temos aquilo que era a proposta original do Governo, que prevê para todos os trabalhadores que sejam integrados um corte no vencimento, porque terão que ser integrados na base da carreira. Quem não aceitar este processo de integração terá que ser, enfim, terá que ser excluído, terá que ser despedido. Sabemos que PCP e Bloco de Esquerda discordam dessa solução. Entretanto, o Partido Socialista introduziu uma alteração excepcionando aquilo que são os trabalhadores dos fundos estruturais e convenhamos que se nós tivéssemos perante uma empresa privada que tivesse trabalhadores a termo, que tivessem excedido o prazo legal das contratações a termo, a sua integração como trabalhador da empresa far-se-ia pelo mesmo vencimento. O que, obviamente, levanta-nos algumas dúvidas, fundadas dúvidas, quanto à constitucionalidade desta solução. Porque, no fundo, a ameaça que fica sobre o trabalhador, ao contrário daquilo que acontece nas empresas privadas, que seria pelo mesmo vencimento, é que ou aceita a redução de vencimento ou é despedido. E, portanto, levantamos, evidentemente, temos fundadas dúvidas e no âmbito do nosso grupo parlamentar estamos a iniciar consultas jurídicas, do ponto de vista de constitucionalidade, de modo a verificar esta mesma solução para podermos ter alguma tranquilidade quanto ao voto nesta matéria. Por outro lado, aquilo que nós pudemos verificar ao longo da tarde de ontem é que, nomeadamente, a proposta do Bloco de Esquerda entrou para além do prazo que tinha sido acordado e recebemos o guião de votações apenas às 18h44, o que significa que, não tendo sido possível aos serviços antes, e é óbvio que não era possível aos serviços antes, o que significa que a consulta jurídica que poderíamos fazer no âmbito desta mesma matéria não pôde ser feita, o que não nos permite votar hoje em consciência aquilo que são as várias propostas de alteração. E, portanto, a nossa proposta é de que se encontre um calendário ainda antes da entrega do Orçamento Geral do Estado, o que significa na primeira semana de outubro, para procedermos à votação na especialidade, sendo, evidentemente, para nós possível fazê-lo. Eu tentei ao máximo conseguir que estivéssemos em condições de votar hoje, mas digo-vos com toda a franqueza que não estamos e em consciência, não conseguimos fazer esta votação hoje.
Muito obrigada. Portanto, temos uma proposta e dava a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Bom dia a todos. Duas questões, uma primeira de forma e outra de conteúdo. Quanto à forma, eu creio que é perfeitamente legítimo que cada grupo parlamentar invoque aquilo que foi invocado pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS. Quanto que é a necessidade de ter mais tempo para ponderar algumas matérias. Quanto à forma, quanto ao conteúdo, creio que a questão que coloca ficaria sanada se votasse a proposta do PCP. Porque a proposta, portanto, não é uma questão exclusivamente de forma àquela que invoca. Porque exatamente por percebermos a posição e as dúvidas que levanta é que defendemos e apresentamos uma proposta de alteração que garante que seja escrupulosamente cumprido o contrato que o trabalhador assinou. E, portanto, nesse caso, no caso ao qual alega dúvidas de constitucionalidade, ficaria salvaguardado com a votação da nossa proposta. E, portanto, o CDS não está perante uma situação em que não tem alta, desde logo, porque pode, em última análise, apresentar uma proposta, o CDS, ou de eliminação do artigo, ou de alteração do artigo, como entender, e participar nesse processo. Outra forma, há já uma proposta em cima da mesa, que é a nossa, porque exatamente, tendo em conta critérios de cumprimento da legalidade e de cumprimento de compromissos que estão assinados, nós entendemos que a nossa proposta salvaguarda a questão que coloca, dizendo que o trabalhador, se não quiser ser opositor a concurso, o seu contrato cessa no fim do contrato que está celebrado e que tem uma data de termo. E, nesse caso, fica salvaguardada a situação. E, portanto, a nossa questão, independentemente de questões de constitucionalidade, foi, em primeiro lugar, uma questão de compromisso e de salvaguarda dos direitos dos trabalhadores e dos direitos adquiridos no âmbito de um contrato de trabalho. E, portanto, nem foi a questão relativa ao não cumprimento de princípios constitucionais. Mas, em última análise, pode ser discutível e cada grupo parlamentar terá sempre condições de fazer o pedido de fiscalização da constitucionalidade. Agora, no nosso entendimento, de facto, nós apresentamos uma proposta que responde à questão que coloca. E entendemos que essa é uma questão que podia ser ultrapassada se a nossa proposta fosse votada. Ainda que, por exemplo, relativamente a uma questão concreta que é colocada, eu acho que o CDS só está-se a colocar como se o seu voto não tivesse querendo ficar bem em todas as fotografias. Ou seja, a partir do momento em que o CDS escolhe um sentido de voto, o CDS permite que a sua situação, que a situação que identifica possa ser concretizável ou não. E, portanto, do ponto de vista tático e político, tem toda a legitimidade para requerer o que requereu. Agora, e eu compreendo que nós estamos a falar de matérias, mesmo ao nível das propostas de alteração, que têm uma grande complexidade. Nós estamos aqui a tratar de matérias, em alguns casos propostas, que são complexas, sem dúvida, mas relativamente à questão concreta que coloca, entendemos que a nossa proposta salvaguarda a questão.
Muito obrigada. Dava então agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, senhora Coordenadora. Queria dizer só duas coisas, sem prejuízo do exercício inalienável dos direitos de cada grupo parlamentar. Queria reafirmar que a nossa expectativa era, de facto, que pudéssemos fazer a discussão e a votação destes projetos e das alterações, das propostas de alteração, da proposta de lei, das propostas de alteração, ainda hoje. E que acho que os grupos parlamentares deveriam ainda procurar fazer um esforço nesse sentido. Em segundo lugar, e sobre uma questão mais substantiva, não deixa de ser extraordinário que nós estejamos há anos, há décadas, com situações irregulares e ilegais, e que a questão de constitucionalidade que aqui é evocada é porque se quer manter alguns desses vínculos irregulares e ilegais. Vamos lá ver. Esta proposta é para eliminar vínculos que foram já identificados, porque só são esses que são abrangidos, como sendo irregulares e ilegais. Dizer-se que pode ser inconstitucional e que a grande preocupação de legalidade não é a ilegalidade destas situações que se pretendem resolver, a irregularidade destas situações de precariedade, é não se permitir que o trabalhador possa optar por mantê-las, quando elas já foram identificadas como irregulares, senão não estariam abrangidas por este processo. Eu acho isto do domínio do estapafúrdio. Mesmo. Mesmo. E acho estranho que se possa dizer que um falso recibo verde, que foi identificado como falso recibo verde, e que, portanto, está à margem da lei, que a preocupação que nós temos não é do facto de ele já existir há tanto tempo e de não ser regularizado, é de o trabalhador poder optar por se manter precário e à margem da lei. Enfim, não percebo isto e acho que do ponto de vista da prioridade das preocupações políticas é bastante revelador sobre a preocupação que se tem de facto com a regularização das situações de precariedade que há anos são alimentadas e perpetuadas no Estado.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos os deputados. Creio que é necessário separar a questão formal barra metodológica da questão política e, portanto, naturalmente que do ponto de vista formal, existindo a questão que foi suscitada pelo grupo do CDS, ela tem que ser respeitada, enfim, e, portanto, temos que procurar encontrar, tentando cumprir, ou cumprindo mesmo com aquilo que nos tínhamos proposto, procurar encontrar uma solução de calendário alternativo em função do que foi suscitado, que não coloque em causa de forma alguma a calendarização deste projeto. Do ponto de vista político, enfim, salientar que a partir do momento em que temos identificadas um conjunto de situações que configuram uma ilegalidade de vínculo formal no seio do Estado e que a procuramos resolver com o normativo que aqui está, procurando suscitar a partir desse momento uma inconstitucionalidade perante situações que têm uma prevalência há anos e anos, de facto, não, politicamente não compreendo, respeito a questão formal, politicamente não compreendo, e constato que pela primeira vez, creio eu, ouvimos o CDS preocupado com a equidade entre o setor público e o setor privado, procurando um princípio mais favorável relativamente ao setor público e, portanto, quanto mais não fosse esse grupo de trabalho, já teve a sua validade política e não viemos aqui em vão. Muito obrigado.
Muito obrigada também. Senhora Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Muito bom dia a todos. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, não obstaculizamos a proposta do CDS de encontro de um novo calendário. E, efetivamente, aqui há que distinguir as questões de forma e a metodologia das questões de conteúdo e da vertente política. Parece-me que o Sr. Deputado José Soeiro é o único que aqui menos pode falar, porque foi quem deu a entrada das propostas fora do prazo. E, portanto, se neste âmbito quer fazer um aproveitamento político acrescentando muito conteúdo à sua intervenção, penso que é o único que aqui tem menos abertura para o fazer. Da parte do PSD, naturalmente, continuamos a encarar este processo com muita seriedade e muita responsabilidade, embora, como já foi dito e tivemos a oportunidade de dizê-lo em muitas audições, não acompanhamos esta metodologia e este programa da forma como está a ser implementado, mas estamos naturalmente alerta e a denunciar, a acrescentar, a alertar para aquilo que para nós não está a ser bem acautelado, quer para as questões de minorizar ou anular por completo injustiças que vão ser criadas aos trabalhadores e, naturalmente, os impactos orçamentais que estão aqui em causa, que não foram naturalmente acautelados. A administração pública também ficará com uma nova versão e uma nova introdução de um novo paradigma de funcionamento e, portanto, é nestes três aspectos que nós gostaríamos de acautelar, mas nada a obstaculizar à proposta do novo calendário. Muito obrigada.
Obrigada também. Dava de novo a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Em relação à metodologia, e, portanto, à questão formal, se quisermos, penso que a resposta, aliás, que eu queria ser dada à senhora deputada, pela senhora deputada Carla Barros ao senhor deputado José Soeiro. O atraso é, essencialmente, também e principalmente, responsabilidade do Bloco de Esquerda, que entregou a sua proposta fora de prazo. Quanto à questão substantiva, a questão substantiva assenta, essencialmente, numa dúvida. E essa dúvida tem a ver com o corte de vencimento, ou aceitar-se, a obrigação de se aceitar o corte de vencimento, ou a consequência ser o despedimento. E, Sr. Deputada Rita Rato, o que eu disse foi que temos dúvidas. Ou seja, tendo dúvidas, significa que não sabemos como votar nesta altura. Se a favor, se contra, se abstenção. E, por isso mesmo, aquilo que propunhamos era que fosse marcada a reunião do Grupo de Trabalho para a próxima terça-feira, às 14 horas ou às 15 horas, de modo a procedermos à votação. Terça não é possível? Quarta? Não, desculpem, estou a dizer na
terça-feira, dia 3 de outubro.
Isso. Tem toda a razão, Sra. Coordenadora. Eu, para mim, as eleições tinham sido já no sábado, no domingo, ficávamos despachados. Então, propunha terça-feira, dia 3 de outubro, às 3 da tarde.
Não havendo mais inscrições, obviamente é um direito regimental que lhe assiste e todos os grupos, enfim, já expressaram a sua opinião. Deixem-me deixar uma nota. Eu compreendo até que da parte deste grupo e de todos os grupos parlamentares constituem este grupo, compreendo a frustração que alguns possam ter, porque isto foi de facto uma maratona, e até fazer um agradecimento muito especial aos serviços que connosco colaboraram de uma forma exemplar e de facto em muito pouco tempo. Portanto, fica aqui este desabafo, eu compreendo, mas obviamente que está aceito a proposta de, então, no dia 3 de outubro, terça-feira, às 15 horas, termos uma reunião para a discussão e aprovação das alterações à proposta de lei 91/13. Muito obrigada a todas.